aí, minha gente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou a host aqui desse podcast. Toda terça-feira a gente está aqui com um episódio novo. Eu sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e apaixonada por compartilhar ferramentas práticas da psicologia para nos ajudar nos problemas da vida cotidiana, da vida real. E hoje a gente vai falar sobre um tema que ficou muito em alta aí nas pautas de conversas nas redes sociais nessas últimas semanas. O mês de setembro, ele foi um mês aí voltado para muitas notícias a respeito de relacionamentos. A gente teve alguns famosos, né, que trouxeram a público tanto questões de divórcio, que é um tema inclusive para a gente falar mais para frente, quanto essa situação aí, né, que ficou super, super em alta, que foi a separação ali da Luísa Sonza e do Chico e a questão da traição, o texto que ela trouxe nas redes sociais, na verdade, o texto que ela trouxe para Ana Maria Braga ali comunicando essa traição e o quanto isso repercutiu nas redes sociais. E eu queria muito falar sobre isso de uma forma mais cuidadosa. E eu sei que quando sai assim, uma notícia, né, todo mundo começa a postar. E eu confesso que eu fiquei querendo refletir, digerir mais aquele assunto e não só aproveitar o hype e postar qualquer coisa sobre o assunto. Até porque é um assunto bastante delicado, é um assunto que muitas pessoas são, né, têm mágoas, são machucadas quanto a isso, ou vivenciaram isso na sua família, com seus pais, ou já passaram, né, por uma traição na pele. Eu venho de um contexto familiar, assim, onde a traição machucou bastante, né, muita gente assim, na minha família. Então, é um assunto que, pessoalmente, eu considero muito sério. E eu não queria trazer de uma forma leviana isso, então eu achei legal trazer um podcast onde a gente consegue falar um pouco mais sobre esse assunto. No caso específico ali, né, da Luísa e tudo mais, a gente tá falando de um namoro relativamente recente, na verdade nem relativamente, realmente era recente, então um namoro de poucos meses, e que ainda assim traz muita mágoa, machucou muito ela. Então a gente vê que mesmo em um namoro, em um relacionamento recente, isso já é bastante devastador para a nossa saúde mental, na maioria dos casos. E é por isso que eu achei importante a gente trazer essa conversa para cá. Então a gente vai abordar esse tema delicado que é a infidelidade e falar um pouco sobre por que as pessoas traem, como que funciona isso na mente das pessoas, como que a gente pode evitar passar por uma traição, né, ser traído e também como pode evitar de trair, né? Porque todos nós estamos suscetíveis, por mais que você diga assim, nossa, eu jamais trairia, isso é coisa de gente sem caráter e tal, a gente pode julgar e colocar rótulos, mas a verdade é que muitos de nós estamos suscetíveis também a tomar decisões erradas, dependendo das circunstâncias e dependendo da forma como a gente constrói a nossa vida e as nossas relações. Então, é sobre isso que a gente quer falar, então, hoje nesse episódio, tá? Tem muitos estudos, né, sobre traição e tudo mais. Eu queria trazer um pouco de dados para vocês aqui. O que a gente tem hoje nas pesquisas, né, sobre por que as pessoas traem, os motivos das pessoas traírem. O fato é que os índices de traição são bastante altos. A gente consegue perceber isso pelos relatos, mas também os dados trazem isso. E eu encontrei um estudo bastante interessante que foi feito, não foi feito no Brasil, tá? Ele foi feito lá na União Europeia, mas eu acredito que, enfim, gente é gente, né? Claro que cada população tem as suas diferenças, mas dá pra gente aprender e trazer alguns aprendizados dessa pesquisa que foi feita com mais de 5 mil pessoas lá no, na União Europeia. Então, o que eles começaram a perceber, né? Então, alguns estudos, né, por exemplo, acham que as pessoas levantaram que pessoas que não têm características como uma grande agradabilidade e consciência, questões mais de personalidade, pessoas que tendem a ser um pouco mais voltadas para si, para os próprios interesses, não tão altruístas, não tão empáticas. Então, pessoas com essas características teriam uma maior probabilidade de se envolverem em, né, em traições, em relações aqui fora de um relacionamento. Tá? Alguns outros estudos também mostram que a infidelidade ela é mais provável de acontecer com pessoas que têm opiniões menos restritas sobre o sexo, por exemplo, né? De que, por exemplo, não é preciso se limitar só a um parceiro sexual, pessoas que não têm, talvez, a monogamia e assim, crenças sobre relacionamento e sobre o sexo tão tradicionais. Então, também tem outros fatores que estariam relacionados ao comprometimento das pessoas com o parceiro e a satisfação no relacionamento, tá? Agora, olha que interessante, essa pesquisa que eu mencionei, né, que foi feita no Reino Unido, ela encontrou alguns paralelos bem interessantes entre as razões pelas quais os homens e as mulheres relatam, né, para cometerem ali um ato de infidelidade. E, normalmente, a gente costuma pensar numa pessoa que trai, né, como uma pessoa promíscua, que não consegue ali segurar seus próprios instintos sexuais. Normalmente, a gente tende a associar muito a traição somente com o sexo. Mas, olha que interessante, nessa pesquisa aqui, feita com mais dessas 5 mil pessoas, nem homens, nem mulheres priorizou o sexo como o principal motivo de levar a uma infidelidade, tá? Essa pesquisa, ela não especifica que isso, se foi feita só com pessoas casadas, imagino que deve ter sido, mas a gente pode estender talvez essa compreensão também para namoros e tudo mais, embora no namoro pode ser que seja um pouco diferente. Mas os 5 principais motivos que as mulheres nessa pesquisa levantaram como motivos que as levaram à infidelidade ou as levariam, né? A primeira delas, 84% das mulheres mencionou a falta de intimidade emocional. Foi o motivo maior que elas relataram que as levariam ou as levaram a um caso de infidelidade. Depois disso, também a falta de comunicação, também relataram cansaço, um histórico ruim em relação ao sexo ou abuso sexual. E a minoria das mulheres falou sobre falta de interesse no sexo com o parceiro atual. Já em relação aos homens, vejam que interessante, a falta de comunicação entre os parceiros foi a causa mais apontada como aqui o motivo, né? 68% dos homens apontaram essa como a principal causa, mas logo em seguida veio também o estresse, depois disfunção sexual com o parceiro atual, 38% só relataram a questão de intimidade, falta de intimidade emocional e também relataram a questão de fadiga ou de cansaço crônico, né? Mas para os homens, então, o que mais se destaca foi a falta de comunicação e o estresse e para as mulheres a falta de intimidade emocional, né? E a falta de comunicação. Então, claro que a gente pode ir aqui nas minúcias do que qual que é a diferença da falta de comunicação, a falta de intimidade emocional, né? Porque os homens não colocaram isso em primeiro lugar, mas os dois a gente sabe que tem muito a ver com a conexão do casal. Tanto a intimidade emocional quanto a comunicação tem a ver com a conexão do casal, a qualidade da conexão do casal. Olha que interessante isso. Então, nesse artigo, né, ele discute justamente isso, que a infidelidade ela não se resume apenas ao sexo. Muitas vezes ela não está relacionada só a um desejo sexual, né? Cerca de 1/3 dos casais experimenta infidelidade emocional, o que indica que outros fatores estão envolvidos. Ou seja, não é apenas você ter um caso sexual extraconjugal que conta com uma traição, né? A infidelidade emocional, que envolve essa busca por conexões emocionais fora do relacionamento principal, né? Então, que pode começar como uma amizade, que pode se estender para uma relação, às vezes, ali pela internet, que a pessoa ela começa a conversar com outra e se envolve emocionalmente. Muitas vezes, aquilo nem chegou a virar, de fato, um caso físico, mas já houve um envolvimento emocional. E isso também é considerado uma infidelidade, né? E pode ferir muito o parceiro. Então, isso destaca essa necessidade de a gente entender que a infidelidade é um fenômeno, assim, com muitos lados, com muitas facetas, e que a gente não pode interpretar apenas como uma questão de sexo ou apenas como uma questão de mal-caratismo. É claro que tem pessoas que têm problemas de caráter, problemas que têm, pessoas que têm problemas com controle de impulsos, pessoas que sim têm problemas até de distúrbios sexuais, isso tem muitos casos. Mas a gente percebe pelo índice tão grande de casos de infidelidade que a coisa vai para muito além disso, tá? Então, a infidelidade, muitas vezes, ela é um sintoma de problemas subjacentes no relacionamento. É claro que, quando uma coisa não está certa na relação, isso pode abrir para as pessoas buscarem fora da relação, de uma forma inadequada, obviamente, uma forma de satisfazer as suas necessidades emocionais, as suas necessidades de intimidade, de valorização e, muitas vezes, até da questão sexual também, né? Mas isso levanta muito essa questão pra gente de como é fundamental, né, dentro dos nossos relacionamentos, que a gente possa reconhecer e abordar esses problemas antes que eles se transformem em infidelidade. Eu tô casada há 10 anos com meu marido e justamente por ter visto casos de traição na minha família e por ver o quanto isso fere, o quanto isso machuca, eu sempre conversei muito com meu marido sobre isso. Tanto ele quanto eu nunca fomos casados, eu nunca tinha namorado sério antes dele, ele já tinha tido namoros e já havia sido traído em um namoro. Então, tinha muitas inseguranças sobre isso e eu tinha as minhas inseguranças em relação aos casos que eu conhecia, né? Mas quando a gente começou a se relacionar, a gente conversava muito sobre isso, sobre o que leva as pessoas a traírem. E é claro, gente, que por mais que a relação tenha problemas e que isso ponte, sim, para uma ali, né, para uma tensão, para um sinal vermelho, para que não caia numa situação de infidelidade, a gente nunca pode culpabilizar a outra pessoa que foi traída, né? A gente vê num discurso muitas vezes machista, né? E do senso comum de pensar quando mulheres são traídas, que, né, a gente ainda vê a maioria dos casos de mulheres sendo traídas e perdoando e tudo mais, mas a gente vê muitas vezes as pessoas falando assim, mas também, né, se o cara não encontra em casa, ele vai encontrar na rua, e colocando a culpa, até nessa situação da Luísa Sonza, claro que a gente pode interpretar de fora a relação, sim, ela foi muito intensa, sim, se você ouvir ali a forma como eles contaram nos podcasts, como foi o início da relação, ela, né, pode ter dado uma forçada, não sei o quanto ele também estava comprometido, mas de qualquer forma, ele é um adulto, né, se comprometeu, independente da intensidade dos erros do outro, isso não justifica, né, uma traição de forma alguma. Quando existe um consenso nesse casal de estarem juntos, de estarem juntos de forma exclusiva, monogâmica, quando existe uma promessa, quando existe um voto de confiança feito e ele é quebrado, independente se existiam motivos para isso ou não, isso é muito grave, isso machuca, fere muito o outro, isso não pode ser uma justificativa. Mas, como a gente está olhando aqui e analisando, sim, nós podemos prevenir as nossas relações de entrarem em situações assim na maioria dos casos. Como eu falei, podem ter outras questões do indivíduo ali, mesmo que a relação esteja ótima, né? São a minoria dos casos que você vai ver que houve traição, a relação estava ótima, estava super conectado, estava tudo bem e o outro traiu. Quando acontece isso, normalmente realmente pode ter ali a ver com distúrbio, com transtorno, ou com questões até de, como eu falei, né, de falta de caráter, de controle de impulso e tudo mais, de autocontrole, né? Mas a maioria dos casos a gente vê que já existia um problema que não foi adereçado, que não foi trabalhado, conversado, que não foi olhado com cuidado. E aí, muitas vezes, a gente só vai dar essa atenção quando descobre a questão da infidelidade, tá? Então, a gente precisa falar sobre isso. E também sobre os prejuízos emocionais que isso causa, que a traição causa por quem foi traído. Claro que a pessoa que trai também tem questões emocionais a serem trabalhadas ali, com certeza. Muitas vezes, né, por insegurança, por um desejo ali de ser visto, de ser desejado, a pessoa pode buscar isso fora da relação, uma forma de compensar certas inseguranças. Mas o fato é que a pessoa que é traída, ela tem a sua autoestima, realmente a sua confiança no outro minada. Cada pessoa vai interpretar e lidar com uma traição de uma forma diferente, né? A gente, quando fala aqui sobre a traição, tem muitas óticas que a gente poderia olhar, mas eu já gravei episódios aqui para vocês falando, por exemplo, sobre como a teoria do apego influencia nosso estilo de apego, influencia na nossa forma de se relacionar. E como muitos de nós viemos de um contexto familiar, um contexto na infância, onde a gente não teve relações seguras, relações que foram esse modelo de vínculo, de intimidade, de segurança, de afeto, de cuidado. E a gente pode acabar crescendo com essa falta, com essa carência, com essa insegurança e projetando isso nas relações e nos parceiros amorosos. Então, quando uma pessoa que já tem esse histórico, ela acaba sendo traída, e isso faz com que ela tenha muito mais, assim, digamos, uma fragilidade emocional para lidar com aquela traição, né? Ela talvez já tivesse seus problemas ali de autoestima, já fosse uma pessoa insegura, e aí, digamos que justo o primeiro relacionamento dela, em que ela se abre, em que ela se apaixona, em que ela confia, em que ela deposita ali no outro, ela acaba tendo essa decepção. Isso pode, assim, vem como realmente um reforça, né, toda aquela insegurança, tudo aquilo que ela já passou, e aquilo pode causar, né, crenças que vão acompanhar o resto da vida dela, crenças de desconfiança, e aí a gente vai entrando em outros relacionamentos com dores, com mágoas, com coisas que não foram bem resolvidas de relacionamentos anteriores, e isso vai virando uma bola de neve, como você já pode imaginar. Tem outras pessoas que talvez já tenham ali um estilo de apego mais seguro, vieram de um contexto de relações bastante afetuosas, seguras, e essa pessoa com uma autoestima mais fortalecida, com um senso de valor mais fortalecido, pode já conseguir ter mais ali ferramentas para lidar com uma traição, por exemplo, e conseguir, embora sofrendo, conseguir entender que aquilo foi um comportamento do outro, que aquilo não necessariamente tem a ver com o valor dela, porque é muito comum, né, quando uma pessoa é traída, que ela se questione, que ela põe à prova ali as próprias crenças que ela tem sobre quem ela é, sobre o valor pessoal, sobre será que ela é boa o suficiente, o que levou esse parceiro a tomar essa decisão, a buscar em outras relações. Então, é muito único, assim, a forma como cada pessoa que sofre uma traição interpreta e lida com ela, mas o fato é que, sim, é muito sofrido, sim, pode gerar ali marcas que essa pessoa ela vai levar anos, muitas vezes, para resolver, que pode afetar tanto essa relação atual, caso a pessoa escolha permanecer, né? E tem muitas relações que não conseguem se recuperar, por mais que o casal queira continuar, que a pessoa que traiu se arrependa. É muito difícil você reconstruir essa confiança, não é impossível. Com terapia, com muito trabalho de ambos os lados, é possível reconstruir. Mas a gente vê que nem sempre essas relações conseguem ter sucesso depois de uma traição. E mesmo quando elas encerram, a gente vê que isso pode minar ali e influenciar as relações que virão. Então é um caso, é uma coisa muito grave, é algo que era normalizado no passado. A gente vê, né, uma questão cultural, assim, de antigamente, nas gerações passadas, né, as mulheres serem traídas e continuarem nas relações e aquilo quase como se fosse normal, os homens terem relações extraconjugais, mas o mundo mudou muito. Hoje em dia, obviamente, né, e não só hoje em dia, mas não só homens traem, mas hoje em dia cada vez mais a gente tem visto essa importância, né, do homem e a mulher terem o mesmo valor dentro de uma relação, das mulheres, a gente tem falado cada vez mais disso, né, delas entenderem o seu valor, delas entenderem aquilo que elas querem numa relação, aquilo que elas não querem, e claro que as pessoas podem fazer acordos diferentes, cada relação hoje em dia se discute questões de monogamia e tudo mais, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas se você deseja ter uma relação, né, monogâmica, se você deseja ter uma relação segura, de confiança e que você possa realmente se entregar e que essa relação dê certo, vai ser importante que você tenha ali em mente que essa relação ela precisa de um cuidado, de uma manutenção diária, de um olhar intencional nessa construção de intimidade emocional, de comunicação, na construção também da intimidade sexual, né? E essas coisas estando alinhadas e um casal que tem essa conexão, ele se blinda muito mais da infidelidade de ambos os lados, né? E uma coisa importante da gente trazer aqui, até na fala da Luísa Sonza, lá na Ana Maria Braga, ela fala, né, que ela iria terminar ali aquela relação, que ela desejava quebrar os ciclos, né, da mãe, da tias, de mulheres que ela conhecia que aceitaram traições e continuaram em relações onde não eram valorizadas. E achei muito bacana, assim, até a forma como ela falou e tudo. Mas a questão que quebrar um ciclo de uma traição, né, não é só você terminar a relação quando a traição acontece. Isso também é importante, né, se valorizar e realmente se... principalmente num namoro, né, não tem muito o que ficar dando segunda chance num namoro, ainda mais num namoro tão recente. A pessoa, assim, tão pouco tempo de compromisso, ela já não conseguiu se segurar ali e já cometeu a traição. Isso é um índice muito forte de que essa relação, ela, né, não vai dar certo no futuro, de que aquilo pode voltar a acontecer. Então, mais do que simplesmente terminar uma relação, né, quando existe essa traição, esse quebrar o ciclo tem muito a ver também com a gente conseguir entender muito as relações que a gente entra, né? Precisa ter esse cuidado de alinhamento de expectativas com o outro, de construir uma relação com cuidado, conhecendo a outra pessoa, com tempo para conhecer o caráter do outro, os valores do outro, os objetivos dessa outra pessoa. E isso a gente não consegue fazer através da internet, né? Quando a relação começa assim tão rápido. A gente precisa construir relações com mais calma, com mais maturidade. Não com desconfiança, mas entendendo que para eu confiar plenamente, eu também preciso de tempo, né? Então, isso aqui é uma coisa importante da gente ter em mente. Então, caso você esteja solteira, que você tenha essa noção de que confiar e se entregar precisa, né, de tempo para conhecer, precisa entender a reciprocidade da relação e ir com calma nesse sentido. E depois que está dentro de um relacionamento, também ter muita clareza desses acordos, desses compromissos. No caso ali da Luísa, como foi no namoro e foi muito recente, realmente acredito que tem muita questão ali de maturidade. A gente vê também outro caso que volta e meia vem à tona, a questão do Neymar ali, né, com as traições que acontecem, né, aconteceu muito no relacionamento dele com a Bruna Marquezine, e ele continua sendo envolvido muito, né, em casos assim, com mulheres, com festas, agora ele tá num novo relacionamento. No caso dele, eu não sei, né, gente, eu não sou psicóloga dele, não conheço pessoalmente, não tô querendo aqui fazer uma avaliação de alguém que eu não conheço, mas no caso dele parece que envolve... seria mais aquele caso que eu falei ali de uma questão de caráter, de uma questão de imaturidade, de uma questão de não conseguir controlar os próprios impulsos e tudo mais. me parece uma questão muito mais a ver com isso do que a relação não tava tão legal, né? Porque são relações de namoro. Normalmente, no namoro, gente, você tá ali há pouco tempo com a pessoa, né? Assim, ainda tá naquela fase de ter, né? De ter ali uma intimidade sexual e emocional mais intensa. Então, isso não justificaria a pessoa já procurar algo fora. Esses casos que eu falei aqui se enquadram muito mais a relações de mais tempo, né? Relações como um casamento e tudo mais, que também são mais difíceis de serem rompidas. Quando a pessoa já tem um compromisso de casamento, de morar junto, de ter filhos, dividir contas, tem ali, né? Se casaram, então tem um contrato, as famílias estão super envolvidas, tem o contrato do próprio casamento, que para pedir um divórcio, não é uma coisa simples. Então, quando tem todo esse arranjo e também um tempo juntos, que já passou aquela paixão e tudo mais, é aí que a gente consegue entender um pouco mais de que as pessoas acabam indo para esse lugar quando a relação não tá legal e elas podem acabar fazendo isso sem escolher sair da relação, porque tem muitas coisas ali envolvidas. Agora, em um namoro, onde é tão fácil, assim, relativamente, né? Mas assim, não tem grandes vínculos ainda, pode ser terminado com facilidade, tá há pouco tempo junto. Então, o fato da pessoa não terminar a relação e querer usufruir de outras relações por fora. Realmente é assim, é um sinal vermelhíssimo de que essa relação não deve continuar, se não é isso que você quer para sua relação, tá? Então, de tudo isso, gente, eu quero falar um pouquinho aqui sobre caminhos para a resolução, né? Como que a terapia pode ajudar nesse processo? Se você está numa relação, talvez você desconfie que tem uma infidelidade, ou você tem muita insegurança, muito medo de ser traída, muita insegurança, né? Isso tudo precisa ser trabalhado, a terapia pode ajudar muito. Se houve uma traição, vocês querem reconstruir a relação, mas está difícil, não consegue voltar a confiar. Também a terapia pode ajudar demais. Ou se houve uma traição, você terminou a relação e aí você tá ainda sofrendo muito, ainda aquilo abalou demais a tua autoestima, a tua forma de se enxergar. Isso tudo precisa ser trabalhado, reconstruído em terapia, tá? A terapia ela vai ajudar muito a desenvolver, a reconstruir, né, essa autoestima, ou construir essa autoestima e esse senso de valor próprio, que é importante para a gente construir relações saudáveis, e para que a gente possa ter confiança, conseguir confiar no outro, né, e confiar em nós mesmos. A terapia pode ajudar muito nesse desenvolvimento de habilidades, porque pode parecer óbvio, mas nem todas as pessoas sabem fazer naturalmente se comunicar. Falar sobre as suas próprias necessidades, falar sobre aquilo que está incomodando, falar: olha, eu que gostaria que a gente, sei lá, tivesse mais intimidade, eu estou me sentindo sozinho na relação, a nossa vida sexual não está legal. Né? Os casais precisam ter esse nível de abertura para que a relação funcione. E muitas pessoas não têm, não sabem falar sobre sexo, têm medo de falar sobre sexo, ou não sabem falar sobre as suas emoções e sobre suas necessidades. Então, o processo terapêutico, ele pode ajudar a construir uma comunicação mais assertiva entre o casal, a construir esse reconhecimento das necessidades, a construir essa intimidade emocional que pode ter sido perdida ao longo do caminho, ou que pode ter ser que nem conseguiram construir direito. Então, a terapia, tanto de casal quanto individual, pode ajudar muito nisso. A terapia também pode ajudar, né, a escolher ficar ou partir de uma relação. Então, né, às vezes num namoro a pessoa não consegue. Eu já atendi pessoas ali que num namoro não conseguem terminar, mesmo com consecutivas traições, ou com uma traição que seja, mas estão ali dependentes emocionalmente daquela relação, não conseguem terminar, ou elas estão interessadas, ou elas estão traindo e também não sabem se querem ficar, se querem terminar, ou traiu e não sabe se conta, se não conta. Então, tudo isso a terapia pode ajudar muito também, e lidar com a própria separação quando chega nisso, quando chega num término. Né? Seja você a pessoa que traiu ou que foi traída, um término é sempre difícil para todos os lados. Então, o fim do relacionamento, né, pode ser bem doloroso, principalmente para quem foi traído ali. Então, ter esse respaldo e esse apoio emocional na terapia vai ser extremamente importante. E quebrar esse ciclo. Se você é uma pessoa que tem O hábito de trair-se constantemente nas relações, já mais de uma relação, ou mesmo em uma, você já traiu várias vezes, você não consegue, por algum motivo, né, se ver voltando nessa mesma situação, traindo, pede perdão, até acha que ama a pessoa com quem você está, mas você continua traindo, não consegue construir uma relação de confiança, uma relação de longo prazo, ou talvez você constantemente se pega sendo traída, já fizeram, tiveram alguns relacionamentos e sempre cai em traição. Isso são ciclos que precisam ser quebrados e a gente quebra entendendo, né? Se conhecendo, entendendo o que tem acontecido para as suas relações elas acabarem nesse ponto. Será que você tem conseguido escolher bons parceiros ou construir boas relações? Será que realmente todos esses casos sempre foi questão de mau caratismo do outro, ou será que tem questões que você pode mudar no seu comportamento? Tudo isso a terapia pode ajudar, e muito. Então, quis hoje aqui trazer um panorama geral sobre a traição, sobre os prejuízos emocionais, sobre como uma relação pode se blindar, né, de casos de infidelidade de ambos os lados. Então, nutra. Mesmo que a tua relação, você fala, nossa, nunca trairia, meu marido nunca me trairia. Ótimo, que bom que vocês têm, assim, esse pensamento, mas isso não é um motivo para vocês não cuidarem da relação, porque, às vezes, por um relapso, pela correria, a gente acaba deixando de lado algumas coisas importantes. E é muito sutil também a forma como esses casos de infidelidade, ou sexual, ou emocional, ou ambos, podem acontecer, tá bom? Então, minha gente, espero ter ajudado, espero ter conseguido te fazer pensar, refletir. Se esse episódio te ajudou, encaminha para mais pessoas no teu WhatsApp, compartilha lá nos teus stories no Instagram, me marca, me conta o que você achou. E lembra de curtir aqui, aliás, de seguir aqui no Spotify, avaliar aqui no Spotify o Psicologia na Prática, se você já é ouvinte assíduo. Isso me ajuda muito também, tá certo? E a gente se vê na próxima semana. Um beijo para vocês e até mais.